Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move.
Você acha que entre Tom e Jerry, quem era o Batman e quem era o Coringa?
E o Coringa?
É, porque os dois, né? Um depende do outro pra existir.
Exato. Quem era o Batman? Eu acho que o Jerry, o gato. Eu tenho a sensação de que o rato, que é o Jerry, era bonzinho. E o Tom, que era o gato, era o vilãozinho. Mas o rato, ele instigava o rato. O Jerry instigava o Tom.
Você não acha que o Tom estava seguindo a própria natureza?
O instinto de gato estava.
Logo, o Coringa é o quê?
O Coringa, ele tava seguindo o instinto dele?
Não sei, você assistiu o filme, foi o primeiro ator a interpretar um personagem de quadrinhos a ganhar um Oscar. Isso é uma grande evolução pra academia.
Isto é verdade. Bom, nosso papo já começou, eu tô achando.
Será? Eu não tenho nada interessante para agregar ao seu podcast, meu amigo.
Eu escuto isso de muitas pessoas e no fim das contas são os episódios mais interessantes.
A gente tem uma grande responsabilidade e pressão, né? Porque além de ter de ser interessante, estamos no episódio 69.
O episódio é 69 e foi a pedido do Beto para que não tivesse nenhum título. Somente
Sim.
Episódio 69.
Que o título do episódio, o nosso tema, acredito eu, será reality show.
Eu tenho muito interesse nesse assunto.
Tá. O tema, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu imaginei o seguinte, assim, o show nem sempre é real, mas a realidade tem sempre que ser um show. Isso é o reality show.
Calma, que a gente tem que fazer um silêncio depois disso. Não dá pra sair falando depois, não dá pra atropelar essa frase.
O show nem sempre é real, mas toda realidade tem sempre que ser um show.
Ele é formado em rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo. Se tornou roteirista e escreve para produtoras como Fremantle, Conspiração Filmes, Record, além de escrever seus curtas-metragens, teatro, videoclipe, roteirizar surpresas para seus familiares, amigos e filho. Acreditem se puderem. Ele e a sua esposa Priscila Borges, quando começaram o namoro, gravaram um vídeo, uma mensagem para o filho que eles ainda nem tinham. Não é lindo? Isso é coisa de roteirista, entendeu? Nós nos conhecemos no programa Ídolos da Record. Eu era o preparador de performance dos cantores e ele era um dos roteiristas do programa. A gente se aproximou de um jeito que era muito legal, porque os nossos trabalhos se complementavam. Um ajudava o outro. E foi lá onde ele conheceu a Priscila, sua esposa e mãe do seu primeiro pimpolho, o Arthur, que eu chamo de Mestre Jedi. Porque a criança já tem 2 anos, Beto?
1 ano, 8 meses.
Não tem 2 anos e ele te olha com um olhar sinistro. Se você olhar as fotos desse menino, é tipo, ele tá anos luz à frente. Enfim.
Tadinho.
O meu convidado é o presidente da nossa liga musical. Um jogo de merda que vicia a gente. Eu já perdi meu marido, apartamento, trabalho por causa desse jogo.
Não, ô, Leonardo, só uma pergunta,
o
desculpa.
Você tá, gente... tá interrompendo a sua introdução, você tá entendendo?
Ah, tá. Não, desculpa, vai, continua.
O jogo é muito legal e... Pera, agora você viu? Eu perdi o fio da meada, meu flow.
Você perdeu o apartamento e marido por causa da liga musical.
Isso é uma mentira, porque o jogo é muito legal. E o Beto tem essa função de reunir todos nós. Ele vai explicar como é que esse jogo funciona. Sabe aquela pessoa que tem o poder de unir as pessoas de todas as tribos e fazê-las interagir como se fossem os melhores amigos de todos os tempos? Pois é, ele não perde uma oportunidade de dizer que te ama, seja por mensagem de texto ou por áudio. Quer dizer, como não se apaixonar por esse filho de nordestino cabeçudo que faz os apaixonados por reality show enlouquecerem? O mestre dos magos do mistério e do suspense, meu querido e amado amigo que eu sinto tanta falta, Roberto Soares.
É, olhos marejados daqui deste lado, tá? Bastante.
Meu amigo, eu costumo ser bem sucinto nas minhas introduções, mas eu não tive condições.
Eu acho que é o tempo de estrada, né? É, quando eu te interrompi, o que eu queria fazer uma indagação é assim, merda é palavrão?
Não. Merda é uma palavra pequena.
Você é tão lindo, né, Leonardo? Eu ouvi de um amigo que disse o seguinte, eu achei bastante interessante, ele falou, meu, minha avó sempre dizia que o palavrão está no ouvido de quem ouve, não de quem fala. Eu achei isso bastante, muito interessante.
Faz todo sentido.
Uhum.
Faz todo
porque
sentido.
Porque você pode acordar um belo dia e dizer assim, Roberto, seu merda, como eu estava com saudade de você. E eu entender esse seu merda como Roberto, querido, como eu estava com saudade de você. É isso, né?
É o jeito masculino de dizer que ama a pessoa, não é?
Ai, 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 ai.
Que foi?
Masculino?
É.
Por quê? Você acha que uma mulher não diria isso?
A grande maioria não fala assim. É mais o homem que fala, ai, seu bosta, aí, seu cuzão.
Ah, tá, entendi.
Ele tá dizendo, e aí, meu amor? É isso que ele tá querendo dizer.
É um conceito Marisa de bigode.
Isso.
Homem pra homem.
Exatamente. Entendi. Porque eu não pode, não soa bem essa figura dizer... Meu querido, amado, amigo do... né? Te considero pra cacete.
Tira a masculinidade dele,
exato,
né?
Ele fica frágil demais. Muito vulnerável. Fica muito vulnerável.
Nossa, Leonardo, é sensacional isso, cara. Você não imagina o quanto eu sou... Eu não vou dizer criticado, mas enquanto eu sou indagado, porque eu falo que eu amo homens, ou acho homens bonitos. Isso incomoda, cara, nesse meio, vamos falar assim, nesse círculo hétero, que eu dou risada, né? Eu dou bastante risada. Quanto mais eu sou indagado, mais eu falo.
Você é esse brincalhão, né? Essa pessoa que gosta de brincar com os nossos sentimentos, né, Roberto?
Não é isso. É porque como você pode sentir-se incomodado de ver um homem falar que ama outro homem, cara? É cômico, né? Não chega a ser revoltante. Eu acho cômico, porque é uma idiotice de tamanho colossal, assim, que não dá pra você compreender.
É tragicômico.
É
tragicômico.
É muito parecido com umas trilhas de umas pessoas que postam na Liga. Tragicômicas.
Peraí, você falou Liga? Deu um negócio aqui em mim. A gente tem que explicar o que é a Liga.
A Liga Musical. A Liga Musical surgiu a partir do nosso querido Diogo, que foi convidado por um amigo lá do Sul, que este conheceu a Liga Musical através de uma amiga de Miami. Veja só as conexões. E aí ele falou, pô, você não quer participar da Liga lá do Sul? Eu falei, como é que é? Ah, é assim, 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 assim. Pô, na primeira que foi, o tema foi cartão de visita, uma música para você se apresentar. Eu fui naquela das brincadeiras, eu coloquei a música do Falcão, né, satirizando. Nossa senhora, aí foi a chuva de quê, Leonardo?
De cocô, de merda.
É, pois é. Então, a Liga parte-se do seguinte princípio. O princípio é do mal, gente.
Calma aí, é um aplicativo, qualquer um pode jogar.
Sim, claro.
Tem que explicar do começo, Betão, assim, não sei,
não,
nunca
então...
ouvi falar.
Tá, você nunca ouviu falar, mas o que eu acho do conceito da Liga, por que que é do mal? Porque ele coloca em votação, em julgamento, o seu gosto musical. Aí se torna do mal. Porque o seu gosto musical será pré-julgado por outras pessoas que mal te conhecem. Aí, se elas curtirem muito a sua música, elas colocam coração nela. Se elas não gostarem da sua música, não agradarem, não acharem que aquela música tem nada a ver com o tema, ou simplesmente, ah, eu odeio esse artista, eu odeio Los Hermanos. Aí joga cocô em você, que na verdade é um ponto negativo.
Você perde pontos.
Você perde pontos.
Mas é assim, gente, se você nunca ouviu falar, é um aplicativo onde você convida seus amigos. Você precisa ter o Spotify, tá? Precisa ter o Spotify, porque o Spotify é a base do jogo. Você vai coletar suas músicas lá. Aí você reuniu seus amigos, todo mundo se inscreveu, parará, parará, e aí você lança um tema. Como o Beto falou, o primeiro tema é introdução. Introduza você mesmo através de uma música. Aí todo mundo vai lá no Spotify, copia uma música e joga dentro do aplicativo. O aplicativo embaralha as músicas, faz uma playlist e manda de você cria um grupo no WhatsApp para se comunicar com as pessoas, e aí você lança a playlist lá no WhatsApp, todo mundo ouve as músicas sem saber de quem as músicas pertencem, de quem elas são. Aí você vai no aplicativo Music League, você vota, você dá coração para as que você gosta e você dá cocôzinho para as que você não gosta. E aí você comenta na música o que você acha, você faz qualquer comentário. E aí agora é disso que o Beto está falando. No final tem a pontuação, e aí os mais votados, os menos votados, enfim. Fala, Beto.
No final é gerado um ranking, né? E aí os mais votados, fica de 1 a 20, se tiverem 20 membros na liga. As músicas são ranqueadas. As melhores votadas ficam lá nos primeiros lugares e as piores ficam lá nos últimos lugares.
Você está ouvindo isso achando que é um joguinho, né? Que não acontece nada, que é super divertido. Não é, isso mexe com as nossas vidas num grau. A gente filosofa, briga, tem gente que sai do grupo, depois volta. Tem a Maria Madalena arrependida, tem aqueles que se exaltam, que querem defender o seu artista de qualquer maneira, que entendeu? Clementina de Jesus. Quem não sabe quem é Clementina de Jesus, gente?
Não, a grande questão é assim. Quando você cria a liga no sistema, o sistema te dá opções muito claras para que você permeie o jogo. O que seria assim? Uma opção é, você quer que tenha cocô? O que é o cocô? Cocô é um emoji, aquele emoji do cocôzinho que a gente tem no WhatsApp. E aquele cocô representa menos um. Se você jogar um cocô numa música, isto é, ela está com menos um ponto. Se você jogar dois, ela está com menos dois pontos. E assim por diante, conforme a matemática. O sistema te dá a opção. Você pode jogar sem o cocô, somente com os corações. Porque quando você dá cocô para uma música, tem gente que gosta de justificar. Eu já acho que o simples ato de dar cocô para uma música não precisa de justificativo. Você achou aquela música o quê? Uma merda. Então você não precisa falar.
Mas às vezes, Roberto, aquele cocô tá ali, mas não era para estar. Porque não
tá
sobrou.
Vendo, gente?
É um tá paralelo vendo? Com a vida, Roberto. Você tá entendendo?
Não, mas o que eu quero dizer é que o game é divertido na sua essência. Ele pode ficar um pouco nocivo, assim. Um pouco tóxico quando os cocôs começam a pesar demais. Você pode escolher a quantidade de cocôs. Você pode escolher 2 cocôs, 3 cocôs. Por exemplo, nossa liga tem 18 membros. Nós temos 12 corações para votar, certo, Léo?
Certo.
E 2 cocôs. Então, eu tenho 12 opções de corações, de pontos positivos para dar para as músicas, em 18. E eu tenho 2 cocôs para dar para aquelas músicas que desagradaram. É isso. Se a gente tirasse os cocôs, deixasse só os corações, o que as pessoas iam reclamar? Elas iam reclamar que aí a competição fica chata, a graça é o cocô, a graça é jogar o cocô na música de alguém. Olha só.
E como
Olha
é,
onde a gente chegou.
Como é que você faz esse paralelo, Roberto, com o reality show? Porque eu sei que tem. Onde é que esse cocô dentro do reality show se encaixa?
Nossa, Leonardo, agora você me pegou, hein, cara. O cocô, na verdade, é o gatilho que vai gerar o conflito, né? E aí, dentro do reality show, você tem N exemplos, poderíamos dizer assim, quaisquer gêneros de reality show. Por exemplo, na música, você pode criar um desafio em que Nós vamos sortear gêneros para vocês cantarem. Aí cai um gênero para você que você não sabe de nada dele. Sei lá, música francesa. Você nunca cantou uma música. E isso vai ser conflitante na sua cabeça. Ou você coloca aqueles cantores para votarem entre si, para dizer quem foi melhor em cantar tal música. Então, para mim, esse é o paralelo. De você criar conflitos. São gatilhos para a criação de conflito. O cocô é isso, né? Ele deixa o game mais quente, o game mais passional, porque você vai querer tirar satisfação com a pessoa que te deu cocô. Pô, por que você me deu cocô? O cara pode responder simplesmente, é porque eu não gosto dessa música. Acabou.
Só para situar vocês, eu vou citar alguns reality shows que o Beto roteirizou, escreveu. Como é que você chama isso, Beto?
Eu fiz, vai, que eu participei.
Você participou?
Participei não, né? É que eu estive na produção, vai, vamos colocar assim.
Então tem o Cozinha Sob Pressão, que é a versão do Hell's Kitchen, exibida no SBT, Adotada, da MTV, Topa um Acordo, que estava na Hora do Faro, né?
Uhum.
Me Leva Contigo, da Record, Menino de Ouro, Papito in Love, da MTV, O Ídolos, o que mais que tem aí, Beto?
Fazenda, Power Couple.
A Fazenda, Roberto!
Fazenda, Léo, é uma grandíssima experiência, cara.
Quando eu te convidei para a gente bater esse papo, você estava no meio da Fazenda. E aí a gente não conseguia, enfim. Sim. E aí a gente chegou à conclusão que seria melhor a gente fazer depois do programa, quando o programa já tivesse terminado. E aí, tudo isso para fazer essa pergunta... Qual foi o balanço, Roberto? O que você aprendeu nesse programa?
Olha, Léo, há tempos eu não... Isso vai soar um pouco arrogante o que eu vou dizer, cara, mas não tem jeito de falar de outra forma, de verdade. Quando eu fiz as 3 temporadas do Ídolos, nada mudou de uma temporada para outra, de verdade. Eu não percebi a mudança. Eu fiz 4 temporadas da Fazenda. E as coisas foram mudando a cada temporada. Por que que eu acho isso? Primeiro que a Fazenda é um reality de confinamento, né? Então é completamente diferente do que eu havia feito. O Ídolos nunca foi confinamento. Queria parecer confinamento, mas não era. Confinamento, vamos definir o que é confinamento. Confinamento é quando os participantes, né, o objeto de estudo, ele está preso e ele não tem para onde ir. Preso, vamos colocar assim, numa fazenda, com toda a estrutura de um resort, né? E os caras ficam ali sem contato humano, a não ser eles mesmos. A gente evita com que eles tenham contato humano. Quando eles têm contato humano, eles não veem o rosto da pessoa. Eles veem ninjas, eles só veem... Mal vê, agora, com o lance da pandemia, né, com os protocolos, não vê nada. O cara vê o Zé Gotinha, a gente brincava. Porque quando a produção tinha que entrar em cena, os participantes nunca estavam. Então a produção entrava como se estivesse paramentada lá no episódio do Chernobyl. Uhum. Para higienizar as coisas, para organizar as coisas, tal, tal, tal. Então, quando você começa a lidar só com aqueles humanos... que estão entre aquelas 4 paredes e não tem como conversar com outra pessoa que está fora daquele furacão, aí os nervos começam a ficar à flor da pele. Você começa a sentir muito mais saudade das coisas simples da vida. Hoje, que as pessoas sentem mais saudade, Leonardo, não são de pessoas. Elas sentem mais saudade de smartphone. Elas sentem mais saudade de rede social, de postar, de dar um like, de fazer um story. Ela sente mais saudade disso, mano. E a minha percepção é que essa galera de reality show, principalmente de confinamento, ela tá mudando a visão. A visão do outro, a visão do que é esse game. Ela já enxergou, ela já aceitou aquilo como um game. Por que ela aceitou aquilo como um game? Porque já foi escancarado que é um game. Vai vencer o melhor, mas o melhor em quê? Se nesses realities você não precisa cantar, você não precisa dançar, você não precisa interpretar, você não precisa dirigir um carro, cozinhar um prato. Você precisa ser você mesmo e expor o máximo da sua opinião sem que aquilo vá ferir os preceitos do outro.
E
então
mesmo...
Desculpa.
E mesmo você sendo você mesmo, não garante que você ainda será o melhor ou vencerá a...
Jamais, jamais, porque a mudança da percepção das pessoas, ela é muito... Cara, se você falar algo muito torto e a galera não aceitar, a galera enxergar aquilo como um preconceito, uma discriminação, um pré-julgamento, para você voltar ao que era, é complicado, porque a internet, cara, ela te destrói em instantes. Você falou agora, 5 segundos depois, está subindo uma hashtag, fora fulano.
Cancela, fulano, não sei quem
é. Fulano cancelado. Então, é muito rápido, é muito instantâneo. O que eu enxergo de mudança é que os gatilhos que antes nós tínhamos para criar conflitos dentro do game, eles não funcionam mais. Não funciona mais você criar algo para que os outros comecem a discutir, para que os outros comecem a apontar o dedo um para o outro e falar, ah, você é falso, você é isso, você é aquilo. Isso não está mais funcionando, porque as pessoas não estão mais elas não estão agindo mais dessa forma. Ela vai falar que o outro é falso porque o game está pedindo aquilo. Ah, quem você acha mais falso aqui da turma? Ó, como eu não tenho opção, eu tenho um pouco de intimidade com essa pessoa, eu vou falar que é o Léo. Mas, Léo, não é que eu te acho falso, a gente nunca conversou bastante, mas como eu não tenho opção, é você. Aí bom, você vai virar para... Vai, fala.
Fazendo paralelo com a liga, é aquele cocô que não devia estar naquela música.
Exato, exato. A gente acaba falando, ah, por falta de opção eu vou deixar aqui.
Exato.
Né? Então, eu acho que essa fauna, né? Se a gente for observar, a gente chamar o reality de uma savana e começar a observar o comportamento desses seres vivos que habitam essa savana, cara, tá mudando drasticamente. O último Big Brother, a Globo, tentou de tudo para jogar os participantes uns contra os outros. Último não, o penúltimo, na verdade. Ela não conseguia. Chegou ao ponto de acorrentar os caras. Imagina, Léo, você passar 24 horas ou 48 horas, não lembro qual foi o tempo, mas foi tipo um dia, todo mundo acorrentado. Para onde você fosse, você estava acorrentado com mais 8 pessoas. O único momento que você poderia tirar a corrente era no banheiro, para ter a privacidade. O resto... você ficava acorrentado. Quando os caras estavam acorrentados, foi um momento de maior comunhão de sentimentos que os caras tiveram. Ao invés de fazer a brincadeira do jogo da verdade, foi o jogo do coração. Todo mundo abriu o coração um para o outro, acorrentado. Então não funciona mais o que funcionava outrora, porque as pessoas mudaram. As pessoas já sabem o que dá audiência. E é o que elas querem que dê audiência nesse momento não é mais aquilo que dava audiência. Que as pessoas acreditam.
E a pergunta que não quer calar, Roberto, o que é que dá audiência, então?
Ah, Léo, cara, isso é um grande segredo da TV, né? Se a gente soubesse, a gente só teria uma emissora dando audiência e tal. Eu acho que eu sempre vi a TV assim, a TV tem a função de informar e entreter. Às vezes as pessoas conseguem fazer as duas coisas num programa só. Às vezes não. Às vezes essa questão de entreter é muito deturpada, como a questão de informar. A gente pode informar de uma forma extremamente sensacionalista, né? Só mostrando as mazelas da sociedade, só mostrando crimes, patrocínios, feminicídio, você está informando. E você pode entreter também colocando uma pessoa descendo num escorregador carregando uma bandeja de copos com um líquido vermelho. Quem chegar com mais líquido lá embaixo, vence. Você está entretendo da mesma forma. Você entende? O que, que vai dar Ibope? Vai dar Ibope o William Bonner dando a notícia de que o Brasil não sabe planejar a vacinação, ou alguém descendo nesse tobogã no ratinho e todo mundo dando risada? que é mais favorável para o pai de família ou para a família que está 9, 10 horas da noite, de um dia cansado, que pegou busão, pegou metrô, enfrentou um dia de merda, para chegar em casa, ele quer assistir o quê?
Ele quer se divertir, ele quer distrair a cabeça dele, ele não quer se ocupar com mais tragédia, já basta a vida dele.
É isso, Léo, é isso. Então, assim, para mim não existe, eu pelo menos não sei, eu tô na televisão desde 97. Trabalhei com pessoas com sensibilidade para o Ibope, sensibilidade. Não ouça isso como sensacionalismo, é sensibilidade mesmo, de saber o que o público quer por causa daquele horário e porque a concorrência está apresentando coisas diferentes. Então, vamos colocar no futebol. Domingão. Domingão é o prime time da TV. É o prime time da TV porque quem anuncia no domingo tem a percepção de que o produto será comprado imediatamente na segunda. Agora, com a internet, ele vai ser comprado quase que instantaneamente, né? Mas vamos dizer que seja um carro. O cara vai na concessionária na segunda-feira, no seu primeiro dia útil. E aí o domingo vira o prime time. E ele vira o prime time, tipo, das 10 da manhã às 10 da noite. Ele é o prime time. Então, tudo que acontece nessa faixa de horário vale muito dinheiro. E vale muitos pontos de Ibope. Principalmente se estiver chovendo. Olha lá, Leonardo. Olha o clima influenciando no Ibope. Você sabe o porquê da chuva, Léo?
Porque as pessoas ficam em casa.
Pronto. Tá vendo? Eu amo você porque você, além de tudo, é muito inteligente.
Não, é porque você guiou meu olhar.
Ah, que bonitinho, Léo. Mas eu queria citar o exemplo do futebol. O exemplo do futebol. Tudo que eu falar nesse podcast, nessa nossa conversa, eu vivi, tá, Léo?
Tá.
Eu estava lá. Eu sou testemunha. O lance do Ibope, o que eu aprendi trabalhando no Domingo Legal, eu trabalhei durante 6 anos no Domingo Legal com o Dr. Antônio Augusto de Moraes Liberato, vulgo Gugu Liberato, que era um monstro no Ibope. Um monstro. Em 6 anos, eu aprendi que você precisa saber quem é o seu adversário, né? Quem é a sua concorrência, o que ela faz, como é que ela se movimenta, como é que ela se comporta. Então, vamos lá. O futebol é uma paixão nacional. Isso é inegável. Quem detém o futebol hoje é a Rede Globo. Rede Globo que tem um cacife de pagar para o time que, na visão dela, dá mais audiência, 300 milhões de reais por ano. Imagina. Você tem isso, Léo. Está pagando para um time. São 20 times no Brasileirão. Para um time, você paga 300 milhões. Então, é muito dinheiro que rola. Muito dinheiro. E para isso, eu tenho que ter o poder total. Eu coloco os jogos no horário da minha grade de programação. Então, eu vou colocar o jogo das 4 da tarde às 6. Das 4 às 6. E aí, do outro lado, tem Gugu Liberato, no SBT. O jogo é Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil. Tá dando 40 de Ibope, o Gugu tá dando 16. O que que ele fazia para melhorar a média dele? A média é a pontuação do Ibope do primeiro minuto que entrou ao último minuto, e aí você tira a média quanto foi. O importante é que a média fique acima dos 2 pontos de audiência. O que que ele fazia? Por observação. Ele sabia que majoritariamente a audiência do futebol é masculina. Durante o primeiro tempo, ele apresentava os quadros de maior apelo, como é que eu poderia dizer? Maior apelo popular. Então, é tipo, vou colocar um Gugu na minha casa, né? Vou lá na casa das pessoas fazer um game, vou colocar uma matéria do aniversário da Eliana. Quando chegava o intervalo, Léo, o que o Gugu fazia? Ele abria a banheira. Por que ele abria a banheira? Porque ele sabia que o público masculino ia zapear no intervalo do futebol. E quando ele chegasse no SBT e visse o quê, Leonardo?
Luísa Mel de biquínis.
Não fala Luiz Amel, Luiz Ambiel.
Eita, Leonardo. Tô sabendo.
Você acertou na Luísa, só errou no Candy.
Eita, Giovana.
Não, não. Queria ver, né, mulheres de biquíni brigando por um sabonete numa banheira. Era isso. E aí o Ibope, que tava 16, Leonardo, ia para 25, 30, em 15 minutos, que é o tempo que durava o intervalo do jogo. E aí depois os homens voltavam a assistir a Globo por causa do segundo tempo e deixavam o SBT. E aí ele fechava a banheira e tocava o barco.
Quer dizer, não tem nada aleatório na televisão.
Não, não. É tudo estratégia, Léo. Fora todas as emissoras, Léo, eu te falo todas as emissoras porque eu conheço, né, eu tenho colegas que trabalham em várias emissoras, salvo a Cultura. Salvo a Cultura, porque a Cultura não depende exclusivamente do Ibope. Ela não depende da quantidade, ela depende da qualidade. Todos os canais, Léo, eles rodam a sua programação de olho na programação da Globo. Então, se a Globo vai para o break e esse canal sabe que durante 5 minutos ele precisa fazer alguma coisa para segurar o seu Ibope aqui, para aumentar o seu Ibope. Aí ele inventa quadros, aí ele inventa notícias, liga para alguma pessoa, para algum artista. Ele tem que se virar, ele tem que 5 minutos, porque a Globo está fora do ar. E nesses 5 minutos, o público vai zapiar. E se o público achar algo que interessa, vai ficar lá no canal. É simples, todo mundo segue o outro. Todo mundo está de olho no outro, o que o outro está fazendo. Quando é que o outro vai para break, o que o outro vai apresentar, qual é o próximo produto. Esse filme é sobre o quê? Qual é o tempo, em média, do primeiro bloco do filme? Ah, o primeiro bloco do filme costuma ter 25 minutos, 35. Puta merda, então só vai para break daqui a 35. A gente precisa fazer alguma coisa para segurar aquela matéria sensacionalista, blá, 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 e aí vai.
Então, Beto, é justo a gente falar que se existe uma qualidade ruim de matérias, de produtos na televisão, isso é culpa da audiência?
Olha, Léo, eu não sei, cara, isso é tipo um campo minado, sabe? A gente pode, com esse conceito, não estou falando que esse conceito é seu, você está chegando a uma lógica, né? Mas eu fico a imaginar tipo o Coliseu, né? De pão e circo, que é o que o povo gosta. O Silvio tinha uma frase, tinha não, né? Tem, que eu presenciei essa frase num camarim. Estávamos eu, Roberto Manzoni, um grande pilar da televisão brasileira, vulgo Magrão, dirigiu Gugu Liberato durante muito tempo, dirigiu Viva a Noite. Na verdade, o Gugu deve muito ao Roberto Manzoni, muito mesmo. Estávamos eu, Roberto Manzoni, Gugu Liberato, Silvio Santos, no camarim. Eu estava lá porque eu era o menino do Magrão. E aí o Magrão estava discutindo com o Silvio, brabo, bem brabo, por que que o Silvio queria colocar uma atração no Teleton que não tinha nada a ver com o Teleton. E aí chegou uma hora que o Magrão falou assim, meu, isso aqui não tem nada a ver por causa disso, disso, disso. Deu um argumento lá. O Silvio virou pro Magrão e falou assim, Magrão, você precisa perceber que o povo gosta de merda com arroz, pouco arroz. Essa foi a frase dele.
Eu tô com uma frase aqui na cabeça que você falou lá atrás, que é o fato de as pessoas dentro da fazenda sentiam falta dos likes, de fazer um stories, de postar, de, enfim, da coisa eletrônica, né?
Uhum.
Eu, recentemente, fiz um workshop para entender melhor como é que você faz para ser mais popular no Instagram. Porque tem uma técnica para isso, né?
Sim, eles tem horários, né? Tem um estudo.
Tem um estudo. O horário, o que postar, que dia, a hora, o conteúdo, a estética, enfim. Tudo é friamente calculado para que você conquiste a atenção das pessoas para o seu produto, para a sua marca. E, uma das coisas é fazer um post. E esse eles falam que é matador. Assim, não tem como as pessoas não tem como as pessoas não comentarem, não gostarem, não compartilharem. É quando você faz um post de cunho pessoal, onde você fala da sua história pessoal, onde você compartilha algo pessoal com as pessoas. E aí eu fico pensando, não é muito louco esse círculo que a gente acabou criando, que é eu preciso estar na mídia social, no Instagram, para me sentir amado, mas para que isso aconteça, eu preciso ser humano, o mais humano possível. Então, o que é que...
Contraditório, né?
O que, que a gente está fazendo aqui? Caçando o próprio rabo?
Muito bom, muito bom, muito bom.
Porque eu entro na mídia social para buscar o que é humano, mas, ao mesmo tempo, é desumano. A mídia social não é uma relação humana.
Não, não é. Não é mesmo, Léo. Não é mesmo. Cara, se fosse uma relação humana, eu acho que a gente poderia ajudar muito mais pessoas. De verdade. Essas campanhas todas aí, de esses crowdfunding que as pessoas procuram, né? Seja para um projeto pessoal ou para um projeto social. Se a gente fosse organizado, se a gente estivesse usando a mídia social como ela deveria ser usada... Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu não acompanho... Eu, Facebook, eu fiquei tanto tempo sem entrar que eu esqueci a senha e hoje eu não consigo mais entrar e... Tem um perfil meu lá que eu não consigo acessar.
Sorte sua.
Então, não me faz nenhuma falta, Léo. Nenhuma falta. O Instagram eu vejo porque eu sigo páginas idiotas. A melhor coisa que eu vi ontem na minha página, eu postei no grupo da Liga. Foi a Glória Pires cantando aquela música.
Que o Fiuk, que ela não é a mãe do Fiuk.
Que, ela é mãe, que aquilo se originou por causa do episódio do BBB. Porque no episódio do BBB, a galera achava que ele era filho da Glória Pires.
Uhum.
E aí ela, instantaneamente, fez aquilo.
Maravilhoso.
Eu acho genial, eu acho maravilhoso. Né? Uma mulher com a posição dela, né, dentro da classe artística, fazer um negócio daquele, eu acho sensacional demais, cara. Então, Léo, eu acho que a vaidade, cara, é o ponto, sabe? Aquele pecado preferido do demônio, é aí que mora, cara. Léo, a última curiosidade sobre isso que eu vi, até posso ver agora de novo, pessoas que se mataram. Não que se mataram, né? Que morreram na tentativa de fazer uma selfie, Léo. Mais pessoas morrem na tentativa de fazer uma selfie, Léo, do que ataque de tubarão. O cara quer fazer uma selfie onde ninguém fez. Uma selfie, Léo. Um retrato de si. Quer ir lá no penhasco e tirar uma selfie pra dizer que ele chegou lá. Aí ele cai e morre. Você chega lá no outro plano, né? Causas mortes, tentativa de selfie. É muito idiota, cara. Desculpa, mano. É muito idiota.
Muito...
Eu não consigo aceitar, cara.
É muito autodestrutivo, né? Self-destruction.
Exatamente. Exatamente. Aliás, isso me deu ideia para um tema da Liga.
Eu gosto assim, Roberto, quando a gente capta as coisas no ar. A gente vai pescando, assim, ó, a vida vai trazendo, a gente vai... Catei, isso aqui vai virar um livro. Isso aqui, Léo, vai virar um tema.
Eu não sei se a gente... Se eu tô te ajudando, cara. A gente tá divagando demais.
Não, alguém vai pegar alguma coisa aqui, entendeu?
Ah, sei.
O importante é isso. Vamos fazer... Beto, vamos fazer assim.
Oi.
Vamos fechar essa conversa aqui. E a gente vai lá pro YouTube agora, tá bom?
YouTube?
Eu
preciso...
Você tomou banho? Você penteou o cabelo?
Preciso dar um beijinho na minha mulher, no meu filho, me dar dá uns 10 minutos, pode ser?
Claro, Roberto, a gente tem 10 minutos pra gente respirar, tomar um ar, se recuperar desse bate-papo tão informativo que a gente acabou de ter.
Ó, só pra dizer que eu não sou retardado, hein?
Você acha que alguém pensou isso de você?
Eu acho que tá no preset. Léo, a minha foto de divulgação é o Gandalf Lego, Léo. Eu tenho que ser retardado.
Por escolha sua.
É, lógico. Léo, em 2015, 12 acidentes fatais foram originados pelo fato de tirar fotos de si mesmo contra 8 ataques de tubarões. Então eu não tô louco. É real isso. As pessoas se matam muito mais tentando tirar uma foto de si do que mergulhando em alto mar.
Que louco.
É isso. Então tá, aqueles 10 minutos.
Isso, 10 minutinhos. Mas pra quem tá ouvindo a gente, pra você que tá aqui no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast, enfim, onde quer que você esteja, nós já estamos no YouTube. Essa conversa já foi tida. A gente vai... É, porque já a gente solta automático, entendeu? Se você ouviu esse podcast até aqui, agora você corre lá no YouTube e a nossa conversa, a gente é de volta para o futuro. A conversa já tá lá, mas a gente não teve a conversa ainda, mas quando você chegar lá, vai estar lá.
Ah, a gente vai falar sobre cinema, Leonardo?
Vamos falar sobre o que importa agora.
Tá bom,
vamos tentar falar sobre algo bom, Roberto, porque a gente não tá conseguindo. Até agora eu acho que não valeu de nada isso tudo.
Tá bom, eu vou me preparar aqui.
Tá bom, beijinho, Roberto.
Beijinho, tchau.
Tchau. E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.